Gente, que confusão!
É, o Face tem um algoritmo que a hora que junta essas letras, ele bloqueia automático. Então tem algumas imagens, por exemplo, já aconteceu de eu quase perder perfil, porque eu coloquei uma imagem de uma pessoa com uma mordaça, que a gente chama de gag, né? Com uma mordaça. Mas na hora eu fui bloqueada. E não era nada demais, era tipo, pra maior de 18, texto explicando o que é e tudo mais. Mas eles não querem saber, eles bloqueiam na hora, não tem jeito.
Gente, eu tô muito arrasada. É, a Isa aqui colocou que ela tá conseguindo, ó, um monte de gente colocou, perdi, não consigo, meu Facebook foi bloqueado. Aí eu peço desculpas às pessoas que isso aconteceu. É, a Isabel Quimelli colocou que ela tá conseguindo assistir. É, Isabel, eu queria perguntar para você uma coisa. Se você consegue acessar pela rádio, saber se na rádio o programa está sendo transmitido, que daí a gente dá continuidade, né? Senão a gente encerra e repete o programa na semana que vem, se as meninas puderem, explica aí para as pessoas.
É, Joana, você está me ouvindo?
Estou.
Então, você falou que fez outras lives com o tema de sexo, né? Mas o Facebook acaba não bloqueando se você faz ou fala só sexo. É justamente quando você junta essas palavras que ele bloqueia. Eu acho que você tem que não colocar isso na ou colocar com um pontinho e o algoritmo dele não bloquear.
Estas aqui que praticam o BDSM são pessoas como eu, são pessoas como a Aline, são pessoas como os nossos ouvintes, sabe? E como assim, né? São pessoas que vão ser excluídas por causa de uma prática que é uma prática consensual. Enquanto a Aline mesmo colocou ali, a gente passa o dia inteiro observando práticas horrorosas que são totalmente aceitas pela sociedade. Leia, eu tô ainda aguardando aqui as respostas para saber se as pessoas... Ó, estou ouvindo, mas só ouvindo. As pessoas estão conseguindo ouvir. Então, a gente vamos seguir o programa. A gente conversa mais um pouquinho, mas a gente tenta repetir ele na semana que vem, tá? Leia, queria que você contasse pra gente como é que foi a sua história com o BDSM e como é que você se tornou uma pessoa submissa, escrava.
Então, boa noite, primeiramente, né? Que deu errado agora primeira vez, mas assim, eu conheci o BDSM sem conhecer, na verdade, porque eu tinha alguém que praticava e essa pessoa, ela fazia as práticas comigo, só que eu não sabia o que estava acontecendo. E como eu achava bacana, eu achava legal, eu só deixava fluir, né? Depois de um tempo que eu vim a descobrir o que que era e fui estudar, outras pessoas também me apresentaram e me falaram o que que era aquilo, eu falei assim, eu acho que a pessoa que fez comigo fez sem o consentimento, porque eu permitia, mas eu não sabia o que que estava acontecendo naquela época, né? Então, eu acho que foi tudo isso, essa questão de buscar o entender o que estava sendo feito, por que que eu sentia aquele prazer daquela forma e tudo mais. Então, para eu aprender bastante, inclusive, foi essa questão de me tornar submissa. Eu conheci bastante pessoas, só que eu não tinha vínculo exato com ninguém. Eu fazia várias sessões com várias pessoas, né? Eu não era exclusiva de uma pessoa, ou eu não fazia exclusivamente com uma pessoa. Depois de muito, muito tempo de vivendo assim nessa questão de sessões e outras práticas que eu fazia, foi que eu conheci uma dominadora que ela me propôs a escravidão. Ela não queria nada com submissão e eu falei que queria tentar aquilo, né? Justamente por conta de tudo que a gente conversava e tudo mais, e eu achei muito bacana. Eu achei a prática da escravidão diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido como submissa, e para mim foi algo assim que me preencheu muito mais. que eu sentia que mesmo na submissão faltava alguma coisa. E esse alguma coisa que faltava era justamente esse lado de falar, eu tenho uma dona, eu tenho alguém que faça as coisas por mim. E era isso, isso que me cativava nisso, no BDSM. Sempre foi essa questão.
A gente, vocês falam assim, eu começo a me identificar nos dois lados, assim, eu penso, meu Deus, e agora, né? Mas é uma dúvida que surgiu durante a fala da Leia, eu já tinha pensado antes também, quando a Amanda estava conversando com a gente, sobre essa questão realmente, que vocês falam dessas sessões, né? Então eu acredito que no início deve ser mais fácil você procurar uma sessão para reconhecer o que é o teu desejo, né? E depois você vai encontrar parceiros que têm os mesmos fetiches que os seus, né? Porque você não vai sair na noite e chegar para uma pessoa e falar, ó, gente, vamos fazer isso, abordar assim, eu não sei como é que surge essa abordagem. E outra pergunta que eu queria fazer para vocês também diz respeito à monogamia e poligamia. É possível ser monogâmico e ser praticante do BDSM? Ou você tem que ser poligâmico? Como é que é essa questão amorosa também? Amanda, pode me responder?
Então, vamos lá. Sobre monogamia e poli, né? Então, assim, ó. Nem sempre o prazer está relacionado ao prazer sexual. Aí agora que vai dar um nó na cabeça da maioria das pessoas. Como assim? E tudo mais. Porque o BDSM vai além do ato sexual. Tem sessões que não tem nenhum ato sexual propriamente dito, como, né, o que é normativo aí, né? Nenhum tipo de penetração, nenhum tipo de oral, nenhum tipo nesse sentido. O prazer está além disso. Então, o prazer está em, às vezes, servir. E, por exemplo, eu tenho uma submissa e já tive vários submissos e estou negociando com outras pessoas. Então, nas minhas negociações, os meus submissos e submissas, eles são monogâmicos. Então, eles só têm a mim como parceiros. Eu posso ter quantos parceiros eu quiser. Isso daí é justo? Bom, o BDSM não é muita coisa justa, né? A gente não vai por esse parâmetro de justiça, se é justo ou não é justo. Tudo é negociado, mas existe sim, dentro do BDSM, relações que são monogâmicas. Então, o submisso e o top, né? Eles têm aí um acordo de monogamia, de exclusividade. Então, o top só vai jogar com aquela submissa ou submisso e vice-versa. Mas tudo isso é conversado, negociado, antes mesmo de você começar aí uma relação que a gente chama de DS. Que aí é como se fosse um namoro muito sério, um noivado. Por quê? Porque no BDSM a relação é um pouco diferente, porque não tem por que ter mentira. Se você esconder qualquer tipo de fetiche que você tenha, pra lá, mentira não cabe dentro do BDSM. Porque se você tá saindo um padrão de relacionamento em que você tem que esconder os seus fetiches para você não acharem que você é anormal ou qualquer coisa, e aí você já se permitiu vir pro BDSM, não tem por que você esconder. Então a cumplicidade desses parceiros é infinitamente maior dentro da proposta que eles fazem. Olha, eu vou ser sua dona, mas para isso eu preciso saber se as suas expectativas de jogos são compatíveis com a minha. Porque não adianta, por exemplo, eu gostar de humilhar a pessoa, sentir prazer na humilhação, e a pessoa que vai se submeter a mim não tiver prazer nessa prática. Então tudo tem que ser conversado, e o mais importante, novamente, a consensualidade e se as práticas são compatíveis, para que nenhum dos dois lados fiquem frustrados. Então tudo é conversado. Então pode ter relação monogâmica no BDSM? Pode. Mas não é a regra. Geralmente são relações aí de poli. Por quê? Porque nem sempre existe a sexualidade na forma como a maioria das pessoas conhecem, que é penetração, oral, o sexo em si, né? E a outra pergunta, me esqueci, Joana. Desculpa. Você pode repetir, por favor?
Até eu me perdi na outra pergunta, né, Leia? Você lembra? Eu perguntei antes dessa pergunta do poligâmico, né? Realmente eu não lembro, mas agora já entrou outra questão na minha cabeça, que eu fiquei na dúvida enquanto a Amanda estava falando. A Amanda falou que ela pode ter vários parceiros ali, né? E a pessoa submissa, às vezes, não vai poder. Leia, você é submissa, não rola um ciúme, assim, qual é, né? A pessoa vai pegar todo mundo e você tá ali só fazendo desejo de uma só. Como é que funciona isso?
Então, Joana, na verdade, o que que acontece? Eu sentia ciúmes, mas não necessariamente aqueles ciúmes que vamos colocar numa relação padrão, uma relação baunilha, que você sente e sabe assim, esses ciúmes que a gente conhece, vamos dizer assim. Porque eu sentia ciúmes de saber que a minha dome, ela estava com outra pessoa, que outra pessoa estava satisfazendo as vontades dela, que ela estava batendo em outra pessoa e não em mim. Então, tipo, era esse tipo de ciúmes, assim, que rolava na minha cabeça, né? Mas eu concordo completamente com a Amanda, que ela pode ter vários e eu só vou ter um. Então, isso eu sou totalmente a favor nesse ponto, né?
Gente, eu prefiro estar na posição da Amanda, né? Muito mais favorável. Da onde surge essa pira, Leia? Como assim?
Então, que pra mim, assim, eu não consigo me imaginar com duas pessoas, tipo assim, eu servindo duas pessoas, não consigo conceber na minha cabeça isso, sabe? Pra mim é como se você estivesse falando que eu vou ter que me partir ao meio pra eu fazer esse tipo de coisa. E se eu vou servir alguém, eu vou servir de corpo e alma pra aquela pessoa. Então, eu vou ser única e exclusiva para aquela. No meu caso, essa pessoa vai ser única e exclusiva para mim. Então, eu não quero que. Eu não penso em outras pessoas. Eu não sinto necessidade de ter outras pessoas comigo. Seria basicamente isso.
Gente, eu queria tanto que os nossos ouvintes estivessem aqui comentando, porque hoje ia dar uma chuva de comentários, porque eu acho que todo mundo tem 500 mil curiosidades sobre tudo isso e tá sendo muito divertido. E o que mais me surpreende é essa quebra realmente do amor romântico, né? É uma desconstrução desse amor romântico que a gente construiu ao longo de tempos e que nos coloca, principalmente nós mulheres, numa posição sempre muito ruim dentro de um relacionamento. Agora eu achei uma solução, eu também quero ter um escravo, gente. Super quero. Amanda, se eu quero ter um escravo, eu posso ir pro seu clube? Como é que eu faço? Me conta.
Venha que eu te ensino. Então, aí complementando o que a Leia disse, o seguinte. Por exemplo, ela é uma escrava. Então, ela sente prazer em cuidar e servir a dona dela. Eu acho que, se eu não me engano, ela tem uma dona. Ela sente prazer em servir a dona. Isso não impede, se elas negociaram, por exemplo, vamos supor que a Leia seja uma masoquista também, né? Que ela sinta prazer com a dor e que ela gostaria muito de provar uma prática que a gente chama de needle play, que é uma prática com agulhas, né? Que a gente insere agulhas no corpo da pessoa. E aí, a dona dela não faça essa prática. Nada impede que ela, conversando com a dona vai lá e fala assim, ó, ótimo, eu sei que você quer essa prática, eu não faço, então eu vou combinar com um amigo ou uma amiga que faça essa prática, que eu confio, e aí eu empresto o seu corpo, né, que é o meu, na verdade, o corpo da Leia não é mais dela, é da dona, enquanto elas estiverem nessa negociação e nessa relação. Então o corpo dela pertence à dona dela, né? Então, a dona dela vai falar o seguinte, olha, eu combinei com um amigo fulano de tal, ou amiga fulano de tal, e eu vou estar junto, né, vou supervisionar a cena, mas eu vou te proporcionar sim esse prazer, já que eu não gosto dessa prática, mas eu posso sim dar esse seu corpo para essa pessoa fazer a prática que você tanto quer. Então, às vezes...
Pode ser até um prêmio, né? Pode ser um
exatamente,
tipo alguma submissão dela, né?
Exatamente.
Tô gostando.
Não é? E aí é bem bacana, porque assim, isso que eu te falei, as relações dentro do BDSM, as pessoas ficam muito bitoladas, ou muito, né, fica assim, ó, com um tapume, achando sempre que as relações que não estão dentro da normatividade, enfim, não sei, é, que, isso, né, que aí é
normatividade.
Isso, obrigada, Lili. Que é muito estranho, que é bizarro e não é nada disso. Tanto é que hoje, que a minha submissa tá aqui do lado e tal, e ela olhou assim pra mim, chegou aqui no clube, olhou assim pra mim e falou assim, mas a senhora tá desse jeito? Aí eu falei assim, desse jeito como? Ela, mas eu achei que a senhora fosse estar montada. Eu falei assim, criatura, quarta-feira à noite, eu vou estar de corselê, toda maquiagem pesada e não sei o quê. Não vou estar toda montada não, mesmo porque as pessoas precisam enxergar que nós somos pessoas totalmente normais. Se você passar na rua, se duvidar, as pessoas têm amigos e amigas que são praticantes e que eles não conseguem simplesmente se assumir por um preconceito das outras pessoas. E aí acabam vivendo uma vida escondida para que não sejam julgados e tudo mais. Então, a verdade é que eu vim bem assim mesmo, bem, né, normal, para as pessoas perceberem que somos pessoas completamente anormais, super tranquilo.
É, não, eu acho só uma...
Fala, Leia.
Só uma fala no que a Amanda falou aí. É, eu, particularmente, fui praticante, comecei com isso já tem aproximadamente 10 anos. E poucos dos meus amigos sabem disso. Justamente porque é esse choque que eles têm, né? Do tipo assim, ah, isso é uma coisa muito errada. Então, assim, eu sei pra quem eu falei, né? E hoje, que na verdade hoje eu já não pratico mais. Eu fui praticante durante um tempo, hoje eu não tô mais inserida nisso. E hoje que eu não estou, que eu falo que eu fui, as pessoas olham pra mim assim... Mas você foi, tipo, você fez isso e ninguém nunca soube. E é justamente isso, é uma pessoa normal andando com eles, mas é, com fetiches diferentes do deles.
Não, eu acho legal vocês falando tudo isso, porque ainda lembro da fala no início da Lili, também colocando o quanto do isso é normal e o quanto não é ofensivo, porque vocês só vão fazer essa prática com quem concorda com vocês e com quem está dentro do meio. E a gente tem na sociedade 500 mil práticas sexuais totalmente pervertidas e que são cruéis, né? E que são aceitas, sabe? Então, o porquê, né, de tudo isso. Mas acho muito importante, né, como a Amanda colocou, estar aí sem, né, estar montada ali no visual dela, embora ela tá maravilhosa, né? Aí a submissa da Amanda vai ficar brava comigo. Não, se ela é submissa, ela não pode ficar brava, né? Mas assim, gente, eu sou brincalhona, tá? Nem liguem. Mas eu acho isso interessante também, porque eu sempre gostei muito desse visual pin-up e sempre fui muito voltada ao visual rock and roll. E como as pessoas associam também, né? Eu gosto de usar gargantilha, né? Aquelas chokers. E, né, que é tipo uma coleirinha, assim. E as pessoas já associam, nossa, Joana, Dominatrix, nossa, né? Como já cria um padrão no visual também, assim, né? Mesmo que você não esteja inserido. Mas quando eu tava pesquisando ainda à tarde, que eu levei um choque, sim, eu fui, comentei com a Amanda e com a Leia antes da gente entrar nos bastidores ainda do programa. Que eu fui, assim, do prazer ao ódio, do medo. Eu tive todos os tipos de sensação enquanto eu estava pesquisando. Primeiro, porque eu acho que é um excesso de informações errôneas. Eu nunca assisti os 50 Tons de Cinza, porque falaram tão mal desse filme. E não era uma abordagem que me agradava, não era uma coisa que eu queria ver ali. Porque eu acho que tinha uma pegada machista, mas eu não vi também. Mas foi os comentários que eu ouvi, acabei não assistindo o filme. Eu realmente não gosto de ver quando é tão comentado as coisas, você perde o encanto de ver o filme, né? Eu acabei não vendo o filme, vou até ver, mas eu sei que ele influenciou muito na percepção das pessoas do que era isso, de uma forma errônea, né? Pelo que eu li, muito errônea.